Alô Brasil, alô você, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo, meu muito obrigado. Aqui quem fala é Marquinhos, esse é o seu podcast Forrest Gump, o contador de história. Bem, mas como prometido, primeiramente quero dizer que eu estava com saudade de vocês. Pedi desculpa por não ter anteriormente gravado alguns episódios devido à demanda secular de trabalho no meu dia a dia. Mas desde já quero deixar meu caloroso abraço, minha gratidão, onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil, como também do mundo onde esse podcast esteja alcançando você. Meu muito obrigado, meu forte abraço, um cheiro e um queijo e vamos que vamos. Bem, gente, e como sabemos, há mais ou menos uns 15 dias atrás, o mundo quase ficou de joelho e as tensões midiáticas, os fake news, né, dos rumores de guerra lá na, no, no, naquela região de Taiwan, entre os Estados Unidos e China, ficou bastante tensa. Agora, Marcos, me conta aí, tensa por causa de quê? Vamos que vamos, eu vou contar a vocês o que aconteceu, certo? Vou poupar de alguns detalhes históricos, mas quero falar de uma coisa bastante particular em si, né? Vamos sair dos textos e contextos. Depois eu posso gravar para vocês falando lá sobre o período os detalhes da libertação ali de Taiwan, Estados Unidos, né, o cenário das coisas que estão acontecendo lá. Mas eu gostaria de falar de uma coisa muito importante. Porém, antes, eu gostaria de cantar uma musiquinha, um trecho de uma musiquinha muito interessante que eu gosto. Para esquentar o nosso assunto, vamos falar hoje sobre as mulheres do Brasil e do mundo, o papel fundamental da mulher na história da humanidade, né? Sabemos que lá, desde os princípios religiosos, nós já sofremos ali um certo preconceito, né? A mulher é alguém, um algo, um ser que sempre vem sendo estigmatizada dentro da sociedade, na cultura humana. Vamos lá para a musiquinha que eu gosto, interessante, aquela música de Erasmo Carlos, que é mulher, né? E tem um trecho que diz assim, o primeiro trecho da música diz assim: dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda, né? Lembra dessa música? Eu acho que vocês devem lembrar, né? E aí tem lá, eu que faço parte da rotina de uma delas, e assim por diante. E Erasmo fez um hino bastante louvável. É uma verdade, é uma mentira absurda dizer que a mulher, dentro da sociedade, está colocada como um sexo frágil. Não, pelo contrário, não existe fragilidade da mulher, a não ser o preconceito. Essa é a grande fragilidade que existe dentro desse contexto em explicar que a mulher é um sexo frágil. Não, a mulher não é um sexo frágil. O sexo frágil está na ignorância humana masculina, né? Nós, homens. Né? Estou dentro desse papel, vamos ser relativamente verdadeiros. Onde é que está a fragilidade da mulher? Não existe fragilidade da mulher, porque a mulher tem toda a dinâmica, todo o suporte, sabedoria, habilidade, coisas que a mulher vem carregando desde a sua existência, seria impossível que um homem fizesse. Pelo contrário, é pura ignorância, né? Nós vivemos a ignorância. E o fato que eu quero narrar é a importância dessas duas mulheres, como as demais mulheres que existem no mundo, para você, mulher, neste momento que está escutando esse podcast. Eu estou falando diretamente de Aracaju, mas eita, nem falei da temperatura, do tempo. Hoje é 19 de agosto, né? Nós estamos com 21 graus aqui em Aracaju, me desculpa. Com sensação térmica também de 21. Eu estou falando diretamente de Aracaju, Sergipe. Hoje é sexta-feira e, como diz o malandro, sextou, sextou, segunda, nada faz. Mas vamos lá. Há 15 dias atrás, mais ou menos, não me recordo bem a data, todo mundo ficou sabendo os rumores das tensões voltadas para Taiwan e China com aquela intervenção ambígua dos Estados Unidos, né, na visita de Nancy Pelosi a presidente de Taiwan, aquelas duas notáveis mulheres, a Nancy, um ícone fundamental na história ali, no momento do Congresso americano, e a presidente Tsai Ing-wen, né? Desculpa aí se a pronúncia não saiu corretamente, mas eu vou treinar ainda mais para falar dessas pessoas. A Nancy provocou bastante tensões no mundo e praticamente colocou a mídia e o mundo de joelhos, né? Na visita que ela fez lá, uma visita formal de mulher para mulher, né? Não foi nada. A fake news rolou que haveria uma terceira guerra mundial. Embora no passado a Nancy Pelosi tivesse provocado os chineses com as suas manifestações, eu queria lembrar vocês que no ano de 1991, né? A Nancy ainda no auge da sua juventude, era uma jovem ativista, né? E como ativista, todos fazem as suas proezas. Então Nancy foi lá na Praça da Paz, na China, e levou uma faixa e fez lá o seu protesto contra o governo comunista e tudo. Nós sabemos que hoje a Nancy tem uma visão diferenciada, né? E tem um destaque fundamental dentro do Congresso americano. E como mulher, como mãe de família, como chefe de família, como líder do partido, ela mudou, ela evoluiu, como toda mulher tende a evoluir na sua jornada. Mas, porém, antes eu gostaria de lembrar a vocês, a gente fazer uma grande reflexão sobre a importância da mulher. Eu gostaria de falar aqui de algumas mulheres notáveis na história do nosso país, do nosso Brasil. É certo que se eu for fazer o spoiler de todas as mulheres importantes dentro da história brasileira, estenderíamos o nosso podcast por um longo tempo, mas eu pretendo ser breve em falar da importância da mulher dentro da sociedade, cultural, dentro da sociedade, da família, dentro da sociedade parlamentar, dentro da sociedade do emprego, onde quer que você esteja trabalhando, tomando conta da sua casa, lutando por sobrevivência, sinta-se representada por este momento nesse podcast Forestigan. Aqui é Marcos, diretamente de Aracaju. Vamos falar sobre uma das mulheres notáveis aqui no nosso país. Vamos falar sobre Dandara, no ano de 1694, que foi a esposa de Zumbi dos Palmares, uma das primeiras mulheres a lutar ali pela emancipação do povo negro no Brasil, né? E ali começa a poder da mulher, né? Lutar ali, desde Eva já, né? A querer a liberdade, a querer ter o senso de igualdade que é permitido a todas as mulheres. Tivemos também a nossa Nícia Floresta, lá em 1810, a primeira educadora feminista, né? Do Brasil. E com um detalhe muito importante que vocês não sabem, ela foi a primeira mulher a escrever um livro titulado Direito das Mulheres e a injustiça dos homens, quer dizer, uma mulher que já tinha a forte sensação de liberdade, porque as mulheres no Brasil naquele período, lá em 1810, vivia grande opressão, e ela, com apenas 22 anos de idade, escreveu um livro maravilhoso intitulado de Direitos das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Olha que legal, né? Nós tivemos a Anita Garibaldi, em 1821. Anita Garibaldi, lá de Morrinhos, Rio Grande do Sul, essa região do Sul. Anita Garibaldi, todos conhecem, acho que teve uma série, né, na Globo. Foi uma das mulheres que lutou pela liberdade e a liderança do seu estado e o direito democrático das mulheres na sociedade também. Muito importante. Tivemos também a Chiquinha Gonzaga, em 1847. Chiquinha Gonzaga, para quem não sabe, foi uma das notáveis pianistas do nosso país e também compositora. Escreveu várias músicas. Tivemos nossa querida Maria Quitéria, em 1794, que, né, aquela militar baiana lá de Feira de Santana, uma mulher que tinha amor pela pátria, amor pelo direito social, e ali forjou um documento, se alistou e lutou pelo nosso país também, pela liberdade do nosso país e o direito das mulheres. Nossa querida Maria Quitéria, de Feira de Santana. Olha que foi uma voluntária, viu? Se inscreveu e foi como voluntária. Tivemos também nossa querida Chica da Silva, né? 1732, nossa, Chica da Silva Mineira foi uma das primeiras mulheres. O fato interessante é que Chica da Silva, por ser filha de escrava com coronéis, foi uma das primeiras mulheres com habilidade e sabedoria a despertar poder e riqueza. Foi uma nega poderosa, viu, Chica da Silva? Ela conquistou muito status, dinheiro e poder dentro da sociedade. E sendo negra, não era tão permitido no período de escravatura. Ela teve a sua alforria através da riqueza e sua beleza também, né? Que quem não conhece, busque saber sobre a história de Chica da Silva. E eu creio que hoje, graças a Deus, nós temos muitas Chica da Silva nesse país afora. Mulheres guerreiras conquistando liberdade, conquistando status pela sua habilidade, pela sua força. Parabéns você, mulher, por isso. Pela sua luta, pela sua conquista. Tivemos também a nossa querida Catarina Paraguaçu, 1503, né? Nossa querida Catarina Paraguaçu, foi a mulher que ela habitava na ilha de Itaparica e, segundo a história, ela deu origem à nossa capital. Eu sou baiano. Ela deu origem à capital, à construção da cidade de Salvador. Ela era uma indígena, né? Aquelas terras eram habitadas pelos povos indígenas. E ali eu vi as primeiras povoações e as primeiras cidadelas. E a história conta que a Catarina Paraguaçu, uma indígena, habitava naquele lugar e ela deu origem à cidade de Salvador. Maria Tomásia Figueira Lima, olha que nome forte. 1826, lá em Sobral, no Ceará, certo? Para vocês que não sabem, a Maria Tomásia Figueira Lima foi uma das desbravadoras e guerreira a lutar para acabar com a escravidão lá no Ceará. Olha aí, gente do Ceará, gente do Brasil. Essa mulher fez história, essa mulher lutou veementemente com outras mulheres e conseguiu radicalizar. E na sequência veio ali nossa grande princesa Isabel em 1888 com a Lei Áurea. E o Brasil começa a ganhar, pelas mãos de uma mulher, uma nova era, né? O princípio das mulheres que lutaram pela liberdade e hoje continuam lutando. É o caso de Nancy ali, fazendo a visita. Pegando esse feedback aí, falando sobre Nancy lá em Taiwan, nos Estados Unidos. Eu estou fazendo essa ressalva das mulheres importantes aqui no nosso Brasil, né? Vamos falar sobre mais umas três mulheres importantes também. Que é a Maria da Penha, né? Que é a farmacêutica bioquímica lá do Ceará. Maria da Penha. Narcisa Amália de Campos. Quem foi Narcisa Amália de Campos? Gente, uma notável mulher, primeira jornalista, formada em 1856. Além de jornalista, uma excelente poeta e brilhante mulher. Beta Luz, de 1894. Quem foi Beta Luz? Advogada, militante feminista, brilhante mulher também. E por último, vamos falar de uma mulher importante, a Edna Alves Marques, 1913. Quem foi Beta Marcos? Olha, a Beta foi lá de Curitiba. A Beta foi a primeira negra no Brasil a se formar em engenharia civil. Foi a primeira a concluir o curso. Que maravilha! Aproveitando esse spoiler, esse gancho, nós sabemos que a evolução do nosso país ela foi notável através da força e a dinâmica das mulheres. Que diga de passagem, começando pela minha mãe, minha saudosa mãe, Jaci Souza Santos, que me colocou no mundo. E as notáveis mulheres, a que eu tenho hoje com muito amor, muito carinho, Josiane Cardoso Santos, que me inspirou na vida, na minha jornada durante esses 36 anos. 36, 36 anos. Eu só tenho a agradecer, certo? E esse podcast é em especial, certo? Eu poupei os detalhes dos cenários mundiais relacionados ao tema de Nancy Pelosi. e a presidente de Taiwan e os rumores das coisas que estão acontecendo lá. Mas depois eu vou gravar para vocês detalhadamente no script para que vocês possam entender a historiografia do cenário político e o que está por trás dos rumores. Mas eu queria só fazer esse spoiler falando do poder da mulher, da importância da mulher. Espero que você goste. Esse podcast é em especial para todas as mulheres no Brasil e no mundo, onde quer que esteja chegando esse áudio. Eu me sinto lisonjeado e agradecendo a vocês, mulheres, por esse brilhante papel. Vou estar orando junto com a minha esposa e com as mulheres do Brasil e do mundo para que haja um espaço digno, uma consciência digna, porque há muito preconceito. Mas, como dizia nosso querido Marcelo Deda, contra fato não há argumento. Então, nós já sabemos que dentro desse nível, desse paralelo, a mulher tem seu exato poder dentro da história mundial, onde quer que ela esteja, em qualquer situação que ela esteja, em qualquer trabalho que ela esteja, ela está representando o bem, seja ela uma gari, seja ela uma doméstica, seja ela uma prostituta, seja ela uma legislativa, uma parlamentar. Em que posição que ela estiver, como Raab, né? Eu citei, né? Vocês me desculpa que eu citei classicamente esse fato, porque existe a história de Raab, uma mulher que habitava na antiga Mesopotâmia. A história bíblica conta, né? E ela era uma prostituta e destacada, foi destacada dentro da sociedade daquele período. Dentro da história bíblica, por ser uma mulher, apesar de estar naquele papel e sendo discriminada, se tornou uma grande mulher, uma mulher notável de um coração maravilhoso, e foi enaltecida na história, está até hoje lá, como uma pessoa de coração. Então, a mulher, ela tem um papel importante, independente da sua posição social, onde quer que ela esteja, o papel que ela esteja exercendo. Ela tem a sua grandeza, a sua importância. Da menor profissão à maior profissão, sendo ela mulher, ela tem a sua importância fundamental dentro da sociedade e para a humanidade, né? Eu não curto o preconceito e o machismo. Conheço bem a partir da minha mãe, o amor em que as coisas foram dadas para mim, consciente. Então é muito importante eu entender o funcionamento de tudo isso aí. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E como prometido, eu vou fazer sim a historiografia contando um pouquinho do triângulo explosivo ali entre China, Estados Unidos e Taiwan. Porém, quis fazer esse spoiler particularmente falando sobre o poder dessas duas mulheres. Sinta-se representada nesse podcast, certo? Hoje a sua dinâmica, o seu poder. A sua liberdade e o seu direito como mulher em conquistar o seu espaço e a sua autonomia e independência, cuidando bem da sua família, de todo o seu coração, de todo o seu direito, tendo força, não sendo desmerecida, usando toda a sua capacidade, tá? Muito obrigado, um cheiro para vocês, mulher, em toda parte, onde quer que você esteja. Obrigado por compartilhar esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e depois nós voltaremos com a explicação da história entre Taiwan, Estados Unidos e China. Vou ficando por aqui, deixando meu forte abraço, um cheirinho queijo e até mais. Fui!